Jesus, ele tinha algumas características, e é isso que nós queremos ver através do texto de hoje, que é Lucas 5, do verso 27 até o versículo 39. Mas antes de ler, deixe-me dizer que o discípulo do Senhor Jesus, ele era cobrado. O Senhor Jesus cobrava ações dos seus discípulos. Ele queria abnegação, ele queria compromisso. E o discípulo que não se enquadrava, Jesus tinha uma parábola muito interessante para ele. Meça, né? Faça a medição se você consegue ser discípulo de Cristo. Veja com quantos homens você vai poder ir para a batalha. Veja se você tem condição de construir e edificar uma torre, para que não comece a construção e no meio termine. Jesus pregava aos perdidos. Ele ia no samaritano, que era uma classe, um povo desprezado pelo judeu. Ele ia nas prostitutas, ele ia nos publicanos, que é o caso do nosso texto de hoje. Mas Jesus, ele não facilitava para que alguém fosse discípulo dele. Ele chamava. Mas quem respondesse em fé para ser discípulo de Cristo tinha que seguir na cartilha de Jesus, como Jesus ensinava. E Jesus, às vezes, era um mestre um tanto duro, especialmente com Pedro. Quantas vezes no Evangelho Pedro foi repreendido por Jesus porque não entendia ou não queria entender a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que Jesus era manso e humilde de coração e recebia os pecadores, realmente Jesus recebia os pecadores arrependidos, ao mesmo tempo, Jesus dizia, para ser discípulo tem que ser neste formato, tem que carregar a sua cruz, não pode ser discípulo e viver do jeito que quiser. Pensando nisso, hoje vamos meditar no nosso chamado para sermos discípulos de Jesus. E a palavra discípulo significa alunos. Todos nós somos alunos do Senhor Jesus Cristo. E o nosso modelo é o Mestre, é o nosso Salvador. Então eu tenho que viver como Jesus viveu e como Jesus ensinou os homens a viver. Aqui, no nosso texto, Jesus vai chamar um publicano para ser seu discípulo. Veja no versículo 27, Lucas 5, 27. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano, chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai amado, muito obrigado pelo nosso tempo de meditação essa manhã, tempo gostoso de ouvir da tua palavra. Obrigado porque podemos te adorar em liberdade. Senhor, que o teu Santo Espírito nos ajude a rever a nossa posição de discípulos do Senhor Jesus Cristo, teu Filho. Pai amado, ajuda-nos a ser como Ele quer que sejamos, Senhor Deus. Ajuda-nos a realmente vivermos este discipulado, aprendendo com o Mestre como devemos te servir melhor. Pedimos luz, entendimento, não entendimento cognitivo somente, mas o entendimento espiritual das tuas verdades, para que venhamos a vivê-las na prática. É o que eu te peço, Senhor Deus, esta bênção para todos nós. No nome de Jesus é que oramos. Amém. O chamado para ser discípulo. Vamos ver, então, na vida de Levi, que é o mesmo Mateus, três aspectos do que é ser um discípulo do Senhor Jesus. Olha, os quatro evangelhos apresentam como é ser discípulo de Jesus. Então, nós vamos sintetizar baseado no chamado de Levi, que é o mesmo Mateus que escreveu o primeiro evangelho canônico. Então, o primeiro aspecto é que o discípulo deixa tudo por Jesus. Esse é um aspecto fundamental. O discípulo deixa tudo por Jesus. Olha, então, no verso 27 que acabamos de ler, Jesus, depois de todos esses milagres, provavelmente ainda em Cafarnaum, ele passa e saindo da cidade ele vê um publicano. E é importante destacar o que é um publicano, porque senão perde o sentido dos dois versículos que acabamos de ler. Um publicano, ele é um traidor. Ele é um traidor do seu próprio povo. Ele renegou a sua nação. O publicano, ele é um cobrador de impostos. Ele cobra impostos do seu povo para os romanos. Entenda que aqui, Israel estava escravizado pelo Império Romano. E devia pagar impostos aos romanos. Devia se subjugar às leis dos romanos. Isso não era fácil para o judeu. 150 anos antes do texto que nós estamos lendo aqui, aproximadamente, talvez um pouco mais, uns 180 anos, houve a revolta dos macabeus ali. Então houve uma revolução grande no segundo para o primeiro século contra a dominação romana ali na Palestina e na Judéia. E eles foram esmagados, os judeus foram subjugados. E, obviamente, houve muita morte, houve muita destruição. E, então, estes mesmos romanos, que há pouco tempo os haviam subjugado, eles escolhiam alguns judeus para serem os cobradores de impostos. Estes cobradores de impostos, assim como também Zaqueu foi um deles, eles, além de tirar dinheiro do próprio povo, do seu próprio povo, para dar para as autoridades romanas, eles também eram corruptos, na sua grande maioria. Eles cobravam imposto a mais do que o próprio romano exigia, porque eles tiravam a parte para eles. Então, eles roubavam do seu próprio povo duas vezes. Uma, porque obedeciam aos romanos, e outra, quando eles colocavam algo mais. Por isso que todo cobrador de impostos, naquela época, um publicano, eles eram ricos. Mateus era o apóstolo mais rico dos 12 apóstolos que foram chamados pelo Senhor Jesus. Então vejam o quanto estes homens eram odiados. E para piorar, se você não tinha condição de pagar um imposto, ele levava o que você tinha. Ele tinha guardas, soldados romanos à disposição dele. E ele podia mandar levar o seu filho, a sua filha, a sua esposa, como pagamento, ou até você. E lhe fazer escravo, um escravo romano, de Roma, perdendo a sua liberdade para poder pagar a sua dívida. E eles faziam isso. Então veja o quanto este homem era odiado, talvez um dos mais odiados. Enquanto nós tínhamos aqui, dentro dos apóstolos, Jesus chamando um publicano, Jesus também chamou um zelote. O zelote era o inimigo natural do publicano. Simão, o zelote, ele era aquele que lutava pela independência da Judéia do Império Romano. Ele seria o revolucionário da época. Ele era aquele que queria levantar um exército e expulsar os romanos ali da região de Israel. Então veja que dos 12, haviam dois ali que poderiam brigar muito, né? Era um publicano e um zelote. Imagina a mente, não temos esse diálogo nos evangelhos, mas imagina a mente de um zelote dizendo para Jesus: mestre, o senhor chamou esse homem corrupto? Né? Porque realmente isso pode muito bem ter acontecido. O fato é que Levi, Mateus, o autor do primeiro evangelho, que estava cobrando impostos ali, ele foi chamado por Jesus. Aí parece estranho, porque Jesus sai da cidade, olha para ele e diz: segue-me. Sim, e aí, como assim? Parece meio estranho, sem contexto. Mas, na verdade, os evangelhos, eles são escritos de modo sintético. Nós chamamos um parágrafo do evangelho de uma perícope. Então, aquela perícope, aquele pedaço de texto aqui, são dois versículos só para sintetizar o chamado de Jesus para com Levi. Isso é uma síntese, isso é um resumo. Isso não expressa tudo o que aconteceu ali, mas destaca o que importa para nós, igreja. Mas, provavelmente, esse homem Levi ouviu pregações do Senhor Jesus Cristo em outros momentos. Jesus era muito conhecido, as multidões iam ver Jesus. Talvez Levi foi um destes que estava na multidão e, por curiosidade, ouviu o sermão de Jesus. Ou é possível que alguém que ouviu a pregação de Jesus contou para Levi quem era Jesus? Quer dizer, existem uma miríade de possibilidades de como Jesus ouviu, de como Levi ouviu falar de Jesus. O fato é que não foi do nada que Levi se levantou aqui. Certamente ele ouviu a pregação de Jesus. Certamente o Espírito Santo trabalhava no coração de Mateus. Certamente ele estava ali esperando esperando um chamado. Poderia ter sido outra pessoa, poderia ter sido um discípulo de Jesus, mas foi o próprio mestre, obviamente, porque o Senhor Jesus tinha um projeto para Mateus. E veja como Jesus é misericordioso. Ele escolheu um cobrador de impostos, um corrupto. Um corrupto. E Jesus diz: segue-me. Jesus o chamou para ser discípulo. Embutido no chamado para ser discípulo, obviamente, está a conversão de Levi. É muito provável que ele tenha se convertido a partir desse chamado. E então passou a seguir o Senhor Jesus Cristo bem de perto, e foi um homem chamado por Deus para escrever o primeiro evangelho, que eu acho dos quatro evangelhos maravilhoso, porque ele descreve muito bem Jesus como o Messias aguardado, o Messias prometido desde o Antigo Testamento. Veja, Jesus chamou um corrupto, Jesus chamou um traidor, e foi um chamado radical: vem e segue-me. É interessante que haviam pescadores. Jesus acabou de chamar Pedro naquela pesca milagrosa, ainda no capítulo 5. E Pedro era um pescador, né? Tiago, João, pescadores. Se essa investida, esse negócio chamado Jesus não desse certo, porque eles eram bem incrédulos, os apóstolos, né? Se não desse certo, Pedro e a sua equipe voltavam para a pescaria. Não é verdade? Eles tinham os barcos lá, eles voltavam a pescar no Mar da Galileia. Mas para Levi, que é Mateus, não dava para ele voltar a ser publicano. Porque ele se tornou traidor duas vezes. Ele traiu o seu povo sendo publicano, e ele traiu o Império Romano deixando de ser publicano. Então ele não tinha como voltar a ser publicano. E ele corria risco até de ser preso ou punido, porque ele abandonou a coletoria de impostos. Isso foi muito sério. Talvez ele foi o que mais se comprometeu com o chamado do Senhor Jesus Cristo. Ele deixou tudo para lá, abandonou. Foi-se embora com Jesus, para seguir Jesus onde ele fosse. Certamente Mateus tinha ouvido muito sobre Cristo e as pregações do Senhor Jesus e estava só esperando o momento de ser chamado. Interessante pensar também como o chamado do Senhor Jesus Cristo, ele foi radical. Mateus, ele deixou tudo por Jesus, radicalmente, não progressivamente. É certo que há a santificação, é certo que somos pecadores, como Mateus também, e temos que aprender a vencer os nossos pecados até a volta de Cristo, até a nossa morte. Mas nesse momento, o discípulo de Cristo, radicalmente, ele deixa tudo para trás por Jesus. Foi o caso de Mateus. Agora, lembra, Mateus teve um ministério específico, ser apóstolo. É diferente da nossa situação, ou de muitos aqui. Não significa com esta mensagem que você vai deixar o seu emprego hoje para seguir Jesus. Não. Mas significa que você vai deixar tudo que você considera importante na sua vida para seguir Jesus. E na prática você vai demonstrar isso. Porque Mateus demonstrou na prática. Ele deixou algo por Cristo. O que é que nós deixamos por Cristo? Isso nos faz lembrar de Davi, que queria comprar um campo, e então foi oferecido a Davi aquele campo de graça, mas Davi não quis. Não, é uma adoração a Deus, eu tenho que pagar algo por esse campo, me diga o preço, porque é para o Senhor. Não podemos oferecer algo a Deus que não tenha valor. Lembra nossas meditações em Malaquias? Vou oferecer o que sobra do meu tempo, o que sobra da minha vida. Não é o discurso de muitos, quando você vai pregar o evangelho, às vezes há um jovem e ele diz: não, eu vou primeiro curtir a vida, quando eu ficar ali mais velhinho, aí eu me dedico ao Senhor. Ele não dedicou a uma fase, eu não vou nem dizer a melhor fase, porque eu acho que nem tem essa melhor fase, toda fase é boa quando você está em comunhão com o Senhor, mas uma fase onde ele poderia trabalhar muito para Deus. Ele não ofereceu ao Senhor. Então nós temos que ofertar tudo o que nós somos ao Senhor nosso Deus. E cada um vai ver o que você vai ofertar de melhor. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando da sua vida. Levi, ele entregou a vida dele ao Senhor Jesus Cristo aqui. E o chamado foi radical. O chamado de Jesus foi radical porque ele chamou um perdido para a salvação ali. E Levi seguiu. Foi radical porque ele não mediu palavras para chamar alguém. Jesus simplesmente chegou e chamou. Venha, me siga. É simples. E pregar o evangelho é isso. Você só vai mudar a pessoa, né? O pronome. Você vai dizer, venha, siga Jesus. Creia no Senhor Jesus Cristo. E seja um discípulo dele. Talvez a pessoa que você evangeliza nem saiba o que é discípulo. Então você muda a palavra. Siga o Senhor Jesus Cristo. E fala, faça e fale o que ele ensina. Isso é um chamado radical. Tem que ser feito na hora. Não tem meias palavras ou não tem uma grande preparação. Depende somente do Espírito Santo de Deus agir na vida de uma pessoa. E ela deixa tudo. Como é que a gente deixa o trabalho para Jesus? É quando eu sei que o meu trabalho é importante, mas Cristo é mais. E eu vou deixar o trabalho sempre em segundo lugar. E o Senhor Jesus está em primeiro lugar. E o corpo de Cristo já está dizendo, a igreja é o corpo do Senhor Jesus. Então está implicado que na prática eu sirvo a igreja de Deus como discípulo de Cristo. E servir a igreja do Senhor implica também levar o evangelho aos perdidos. Tudo isso estava no chamado de Levi. E ele deixou um excelente emprego. Ele deixou estabilidade financeira. Ele deixou muita coisa para seguir a Cristo. Então, da mesma forma, nós temos que considerar tudo o que é valioso aos olhos, aos nossos olhos ou aos olhos da humanidade, como um segundo plano. Primeiro plano é seguir ao Senhor Jesus. Acreditamos que é só um pastor, um missionário, um seminarista que se dedica integralmente à obra de Deus. Isso é um pensamento errado. Todos devem se dedicar ao ministério do Senhor. Todos os crentes são sacerdotes do Senhor Jesus Cristo. Todos têm o poder de Deus para ser testemunha do Senhor. Óbvio que tem que trabalhar, óbvio que tem os seus estudos, é claro, não estou dizendo que seremos irresponsáveis nesse sentido, não, trabalhar é também a vontade de Deus, mas quando isso toma o lugar da nossa comunhão com Deus, da nossa vida com Cristo, de você levar o evangelho aos perdidos, de você não mais pensar com a mente de Cristo, aí, como o pastor Jaime está ensinando na escola dominical, você se torna um idólatra, um crente idólatra, porque você está vivendo na igreja, mas no seu coração, o primeiro lugar são de outras coisas. E pensando em tudo isso, Mateus se tornou um homem que fundamentou a igreja, como diz lá em Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Mateus foi um destes apóstolos. Mateus, um homem de Deus. Deus utilizou esse homem corrupto. Isso é muito importante lembrarmos. Deus utilizou um corrupto, um traidor, para apresentar a revelação dele, o evangelho de Mateus. Olha a misericórdia de Deus. Quando nós formos pensar em alguém para servir no ministério do Senhor, nós vamos escolher pecadores. Somos pecadores. Jesus chamou pecadores para servir na obra de Deus. Mas o Senhor não quer que façamos de qualquer jeito. Dá para entender isso? Isso às vezes é complicado na nossa mente. Geralmente nós pensamos assim, não, eu vou escolher aquele que é o mais perto de Deus para servir na obra do Senhor. Não é? Porque eu entendo que ele vai servir bem. E essa lógica é boa, em um certo sentido. Mas veja que Jesus, ele chamou um grande pecador, não é verdade? E treinou este homem. Então o lugar da igreja é o lugar dos grandes pecadores, que precisam se arrepender dos pecados e serem treinados pelo Senhor Jesus para se tornar como o apóstolo Mateus, homens de Deus. E a igreja tem esse ministério. Então, todos aqui somos pecadores. E talvez no momento da nossa conversão tínhamos grandes pecados. E espera-se que ao longo da nossa vida venhamos a estar cada vez mais parecidos com Jesus. Jesus disse o mesmo a nós. Um dia na sua vida, o Senhor Jesus, de modo sobrenatural, falou com você, falou comigo. E ele disse: segue-me. O momento da salvação, da conversão, ele está igual. O momento do seu discipulado começou quando Jesus lhe chamou para deixar os seus pecados e viver com ele. É no mesmo instante, como foi com Levi e como foi com Mateus. O mesmo, né? Só que com o passar do tempo, parece que o nosso compromisso se esfria. Não sei se você já sentiu isso. Tem até alguns livros falando sobre o esgotamento espiritual, não é verdade? Vai esfriando, vai desmotivando, vamos perdendo aquela motivação que vem do Senhor. Os cuidados do mundo parece que vão obscurecendo o chamado que o Senhor fez a nós. Parece que, e eu digo isso muito para os jovens, vocês vão entrar na universidade, vocês vão entrar e começar a trabalhar, vocês vão conhecer uma outra realidade, vão começar a ganhar dinheiro, e aí vão ver o que podem gastar com esse dinheiro. Antes eu não podia, agora eu já posso, olha, já tenho com o que gastar. E isso mexe com a cabeça da gente. E às vezes esquecemos da obra do Senhor. Então veja, não deixe os cuidados do mundo obscurecer que o Senhor é o único caminho. E da mesma forma, aqueles que nós que já trabalhamos, e olha, até pastores, eles podem viver uma vida eclesiástica na igreja e estar longe de Deus. Por isso, orem pelos pastores, né? Você vê o pastor sempre ali pregando e conversando e trabalhando, mas pode se tornar